Capítulo 30 da Ceia do Senhor. Parágrafo 1. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e anunciação do sacrifício de si mesmo em sua morte, para confirmação da fé dos crentes em todos os seus benefícios, sua nutrição espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres para com ele, e para ser um vínculo e um penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Parágrafo 2. Nesta ordenança, Cristo não é oferecido ao seu Pai, nem é feito qualquer sacrifício real para remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas um memorial daquela única oferta de si mesmo, por si mesmo, na cruz, de uma vez por todas, e uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus por isso, de modo que o sacrifício papista da missa, como eles o chamam, é mais abominável e injuriosa ao próprio único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Parágrafo 3. O Senhor Jesus, nesta ordenança, designou seus ministros para orar e abençoar os elementos do pão e do vinho, separando-os assim de um uso comum para um uso santo, e que tomem e partam o pão, que tomem o cálice e, comungando também eles mesmos, e deem ambos aos comungantes. Parágrafo 4. Negar o cálice ao povo, adorar os elementos, erguê-los ou carregá-los para a adoração e reservá-los para qualquer uso pretenso, uso religioso. Parágrafo 4. Negar o cálice ao povo, adorar os elementos, erguê-los ou carregá-los para a adoração e reservá-los para qualquer pretenso uso religioso, são todos contrários à natureza desta ordenança e à instituição de Cristo. Parágrafo 5. Os elementos externos nesta ordenança, devidamente separados para os usos ordenados por Cristo, têm tal relação com ele crucificado, que verdadeiramente, embora em termos usados figurativamente, eles às vezes são chamados pelo nome das coisas que representam, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, ainda que em substância e natureza permaneçam verdadeira e apenas pão e vinho, como eram antes. Parágrafo 6. Aquela doutrina que sustenta uma mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, comumente chamada de transubstanciação, pela consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é repugnante, não apenas para a Escritura, mas até mesmo para o senso comum e a razão. Destrói a natureza da ordenança, bem como tem sido e é a causa de muitas superstições, sim, de idolatrias grosseiras. Parágrafo 7. Os que comungam dignamente, participando externamente dos elementos visíveis nessa ordenança, em seguida, também internamente pela fé, realmente e de fato, não carnal e corporalmente, mas espiritualmente recebem e se alimentam de Cristo crucificado e de todos os benefícios de sua morte. O corpo e o sangue de Cristo, estando então não corporal ou carnalmente, mas espiritualmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, assim como os próprios elementos estão para seus sentidos externos. Parágrafo 8. Todas as pessoas ignorantes e ímpias, por serem inadequadas para desfrutar da comunhão com Cristo, também são indignas da mesa do Senhor, e não podem, sem cometerem grande pecado contra Ele, enquanto permanecem assim, participar desses mistérios santos, ou ser admitidas a eles. Sim, aqueles que participarem indignamente são culpados do corpo e sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmos.